Hoje o nosso assunto é Parkinson. Quem nunca ouviu falar? Todos nós, de alguma maneira, já ouvimos falar ou já vimos alguém ou conhecemos alguém que tem ou teve a doença de Parkinson. Por isso, hoje, a nossa convidada para conversar sobre isso é a doutora Érica Tardelli. Ela é fisioterapeuta e é presidente da Associação Brasil Parkinson. Ninguém melhor do que ela para nos contar, para nos falar sobre essa doença que afeta 1% da população mundial que tem idade superior a 55 anos. Doutora, muito bom dia, muito obrigada por nos atender e confesso que fiquei bastante assustada com a idade do Parkinson. Bom dia.
Bom dia, Mirelle, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Infelizmente, Mirelle, é realmente para a gente se assustar, para a gente ficar alerta ao aumento dessa doença, né? Aumento da incidência da doença de Parkinson na população. Os casos têm aumentado, Mirelle.
E sabe, doutora, que isso me assustou um pouco, porque a gente sempre tinha a ideia que o Parkinson, para que os ouvintes entendam, o Parkinson é aqueles tremores que as pessoas têm. É, depois a doutora explica melhor. Mas o sintoma maior que a gente nota são os tremores que as pessoas têm. Elas tremem o corpo todo, tremem cabeça, tremem mãos, e obviamente que tem outros problemas que a doutora vai explicar. Mas a gente via isso em pessoas extremamente idosas. E agora, 55 anos, e isso se aproxima da minha idade, doutora, me assustou bastante.
Mirelle, realmente a maior incidência, sem dúvida, é acima dos 65 anos, né? Mas existem 10% da população que podem ter abaixo dos 50 anos, inclusive, e abaixo dos 40 anos. Temos até pacientes, e aí é uma menor parte dos casos, que tenham Parkinson juvenil. Então, paciente que tem Parkinson com 20 e poucos anos de idade, tá? Então, é uma doença que realmente acontece mais em idosos, mas ela não é exclusiva do idoso. As pessoas podem ter Parkinson em qualquer idade, mas a maior parte acima dos 65 anos.
É, e isso é bastante complicado porque ela não é uma doença contagiosa, né? Eu não pego da senhora, por exemplo, nem a senhora de mim. Não há evidências de que ela seja hereditária, né? Mas ela não é curável. Então, da onde vem o Parkinson, doutora?
Infelizmente, ainda é uma doença sem cura, como você falou, mas é uma doença que tem tratamento, né? Então, é importante que as pessoas conheçam a doença de Parkinson para que tenham um diagnóstico o mais precoce possível, né? No tempo adequado, de início dos primeiros sintomas, que as pessoas não fiquem sem tratamento para a doença há muitos anos. E Mirelle, a nossa experiência é que, infelizmente, quando a pessoa não tem aquela idade mais característica, acima dos 60, e quando ela não tem o tremor como característica principal, leva muitos anos para a pessoa ter o diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é o tremor. É a característica que mais chama a atenção das pessoas. Mas para você ter Parkinson, não necessariamente você tem que ter o tremor, tá? A característica principal da doença de Parkinson é a lentidão do movimento. Então, as pessoas, elas têm que ser lentas para ter o diagnóstico de doença de Parkinson, mais um outro sintoma, que pode ser o tremor, pode ser a rigidez, podem ser alterações de equilíbrio, alterações posturais. Então, nós temos pacientes que não têm tremor, que eles têm a lentidão, obrigatoriamente, e, por exemplo, a rigidez muscular. Então, o paciente não treme no diagnóstico e nunca vai tremer. São 20% dos casos dos pacientes que não tremem. Então, Mirelle, é importante que as pessoas entendam que o Parkinson tem como tremor a característica principal, mas não é o tremor que vai fechar o diagnóstico da doença. Então, é importante que a população seja esclarecida que, primeiro, a doença de Parkinson é a doença da lentidão do movimento. Então, você começa a perceber que tem uma dificuldade, por exemplo, para escrever. A sua letra vai ficando pequena. Você escreve com um tamanho normal, no fim da linha, no final da frase, a letra vai diminuindo, nós chamamos isso de micrografia. Você percebe que, junto com isso, você tem uma diminuição do olfato, você sente menos cheiros. Você sente, mas você sente menos o cheiro. Você também pode ter alterações do sono, sono agitado. Aquelas pessoas que têm as pernas que se mexem à noite, que às vezes falam durante a noite, têm um sono agitado, pesadelos. Junto com isso, você pode ter também intestino preso, né? Constipação intestinal. O intestino leva dias, às vezes, para funcionar. Tudo isso associado, então, à lentidão do movimento, mas esses outros sintomas que nós chamamos de não motores, como a diminuição do olfato, como a constipação intestinal, como as alterações do sono, por exemplo, né? Associado à diminuição da letra, associado a um braço, por exemplo, que começa a mexer com mais dificuldade. Ou a perna que começa a arrastar na hora que você anda. Isso podem ser indicativos de doença de Parkinson. Obviamente, esses sintomas isolados não querem dizer doença de Parkinson, são sintomas comuns a outras doenças. Mas é importante que a gente perceba que são sintomas que também podem se dever à doença de Parkinson e que, tratados, você não vê melhora. Né? Então, isso deve chamar a atenção. Eu tenho um ombro que está mais rígido, mais duro, que está me incomodando, que eu estou tratando, que não melhora. Junto com isso, eu lembrei dessa entrevista e o meu sono é agitado, o meu intestino é lento, eu sinto menos cheiro. Então, você começa a juntar um quebra-cabeça que vai ser importante para você informar para o seu médico, né? Então, eu estou começando com uma dificuldade na marcha, né, para andar, estou arrastando o pé, ou meu ombro que não melhora, ou a minha mão que está diferente. E aprendi que tem outros sintomas relacionados, como diminuição do olfato, como intestino preso, como alteração de sono, que podem estar relacionadas, e eu tenho algum deles. Então, juntando esse quebra-cabeça, é importante informar para o médico para que ele possa fazer o diagnóstico.
É bastante interessante. E existe muito negação, doutora?
Infelizmente, existe uma tentativa muito grande ainda de se esconder a doença, né? Eu digo tentativa porque chega um momento, né, Mirelle, que a gente não consegue mais esconder, né? Nós temos relatos de pacientes que esconderam durante 5, 6 anos, né, a doença, até mesmo de parentes mais próximos, né? Tudo isso por quê? Por que negar a doença? Por que esconder a doença, né? Porque existe muito estigma de que, primeiro, é uma doença de idosos. E a gente já disse que realmente acontece mais na terceira idade, mas não é exclusivo da terceira idade, né? Segundo, porque as pessoas têm muito preconceito de que a pessoa, a partir da hora que tem Parkinson, ela é uma pessoa que não pode mais manter a sua vida como era antes, né? E isso também é um mito, isso também não é verdade. A pessoa com Parkinson, com a doença de Parkinson, que nós chamamos idiopática, sem causa definida, ela tem uma evolução lenta da doença. Então, o paciente em fases iniciais e fases intermediárias da doença tem uma vida muito próxima do normal. Então, o paciente trabalha, o paciente tem a vida social, é possível viver bem com a doença de Parkinson, desde que o paciente esteja em tratamento adequado, tanto medicamentoso quanto pela reabilitação.
Isso que eu ia perguntar. Então, o ideal é que logo que eu note os sintomas, eu procure a ajuda médica, né? Para já começar a tratar, para não ter. Porque creio eu que quanto mais rápido se trata, mais fácil fica de se dominar, vamos dizer assim, né? De diminuir a progressão da doença.
Exatamente. Então, Mirelle, a gente falou que não existe cura, mas a gente disse existe tratamento para a doença de Parkinson, né? E o tratamento, quanto antes você começar, melhor para controlar esses sintomas, tanto os sintomas motores, né, da lentidão do movimento, da rigidez, que vai incomodar no seu dia a dia, por exemplo. Para entrar no carro, para sair do carro, para virar na cama, para se vestir, né? As questões de equilíbrio, isso vai aparecendo, essas dificuldades vão aparecendo no seu dia a dia. Então, quanto antes você lidar com isso de uma forma adequada, melhor. Então, a gente, inclusive, com essa preocupação, lançou no ano passado um e-book que está disponível no nosso site, no parkinson.org.br, com esses sintomas motores que eu falei, sutis e não motores, que acontecem muitas vezes, Mirelle, antes do diagnóstico motor, muitos anos antes. Então, primeiro é a gente tentar, como eu disse, montar esse quebra-cabeça, levar para o médico, ainda que o primeiro médico não seja um especialista na doença de Parkinson, mas o geriatra, o neurologista que receber essa pessoa com esses sintomas e ela puder já levar, que tem essas outras características, como a gente falou, por exemplo, da diminuição do olfato, vai ajudar no diagnóstico mais rápido e num tratamento o quanto antes. Por que é importante, né? Já que não tem cura, vale a pena tratar? E aí a gente precisa que as pessoas também saibam que o exercício físico, ele pode retardar a evolução, a velocidade de evolução da doença. Então, isso é muito importante que se diga. O exercício físico de moderado a intenso, exercício físico aeróbico. Aeróbico é aquele exercício que a gente cansa, que fica vermelhinho, que o coração bate mais rápido. Por exemplo, a caminhada, a bicicleta, a esteira, a natação, a dança. São exercícios que a gente não consegue fazer e falar ao mesmo tempo. A gente fica com o coração mais acelerado, batendo forte. Esse exercício, de moderado a intenso, 150 minutos por semana, é capaz, cientificamente comprovado, que é capaz de diminuir a velocidade com que a doença vai progredindo. Infelizmente, Mirelle, a doença é progressiva. Mas é possível uma terapia modificadora da doença, que é o exercício físico. A medicação é um grande pilar para o tratamento da doença. Ela vai controlar os sintomas. É importante que o paciente tome desde as fases iniciais da doença. É importante que se diga que é fornecido pelo SUS integralmente, ou pelo menos, quase que todos os medicamentos que o paciente precisa tomar são disponíveis pelo SUS. Mas só o medicamento não é suficiente para controlar os sintomas. O paciente precisa iniciar, assim que diagnosticado, o exercício físico, vou repetir, de moderado a intenso, 150 minutos por semana, 30 minutinhos de segunda a sexta. Mas não é o fortalecimento, não é o pilates, não é aquela ginástica que você faz lá na sua comunidade. É o exercício físico aeróbico, que é a caminhada ou a esteira, O que você quiser, a dança, mas que seja aquele que o seu coração bate mais rápido.
E também, claro, com acompanhamento, não é, doutora? Ninguém pode sair fazendo a moda louca, como eu digo. Porque se tu estás fazendo um tratamento que é para, não é para prevenir, mas é para manter pelo menos a tua doença moderada, tu tens que ter um acompanhamento, seja médico ou uma fisioterapeuta ou vai para uma academia para ter aquele acompanhamento para também fazer certinho. Não pode exagerar. Ah, não, se é para eu fazer meia hora, eu vou fazer uma hora. E uma hora bem corrida e eu vou ficar curado. Também não é assim, né?
É, Mirelle, é importante que se diga, obviamente, que o paciente precisa passar com um médico, de preferência, um médico neurologista, especialista em distúrbios do movimento. Então, ainda é pouco falado que o profissional mais adequado para tratar o Parkinson é um neurologista que tem uma subespecialidade, que chama-se distúrbios do movimento. Ele faz neurologia e ainda uma subespecialidade para poder tratar bem as pessoas com Parkinson, né? Então, paciente que está sendo acompanhado por um especialista em distúrbios do movimento, com certeza ele vai encaminhar para avaliação de um fisioterapeuta, também especialista em Parkinson. Ele pode orientar você nos exercícios, desde que você não tenha nenhuma restrição cardíaca, nenhum outro problema de saúde, para realizar esses exercícios na fase inicial da doença, sem necessariamente que você precise ficar sendo acompanhado por um fisioterapeuta no começo. Isso a gente faz, né? Com frequência, avalia o paciente, orienta o que ele precisa fazer de exercício físico e o vê de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses e vai acompanhando os sintomas. Desde que ele esteja bem, sem nenhuma queixa no dia a dia, funcional dele, das atividades do dia a dia, mantém-se com exercício físico. A partir do momento que a doença evolui, e que o paciente começa a ter dificuldades no seu dia a dia, aí é fundamental que ele mantenha com uma equipe de reabilitação, né? Não só o fisioterapeuta, mas também é importante o terapeuta ocupacional, é importante a fonoaudióloga, a nutricionista, uma série de profissionais. O tratamento no Parkinson, Mirelle, é multiprofissional. E por isso, muitas vezes, assusta as pessoas. Como que eu vou pagar um tratamento com tantos profissionais diferentes, né? Com tantas sessões diferentes de tantos profissionais. Então, as associações e os grupos de apoio de pessoas com Parkinson pelo Brasil devem ser procurados, as pessoas devem procurar as associações e os grupos de apoio que fornecem esse tratamento por uma equipe multidisciplinar especializada, né? Tem custo ou com um custo muito baixo, né? O terceiro setor tem ajudado, contribuído muito para que essas pessoas tenham esse tratamento que muitas vezes não é fornecido dessa forma pelo SUS, a reabilitação, né? Então é importante que a pessoa, como você falou, não é sair fazendo sozinho, mas depois que você é avaliado, que você é orientado, nas fases iniciais é possível sim manter com orientação e com reavaliações o exercício sozinho, né? Fazendo exercício físico orientado por um profissional.
É, eu sempre gosto de falar isso, porque daqui a pouco tem um que acha que tem dois sintomas. Ah, eu tô, acho que eu tô com Parkinson. Então, para evitar, eu vou fazer exercício, porque daí eu não vou ter o Parkinson. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter a orientação para fazer as coisas também da forma correta. Por isso que eu fiz questão de conversar com a senhora hoje, doutora, porque a gente ouve muito falar: ah, tá com Parkinson. Tá, ou tá caduco, ou tá. Às vezes, as pessoas que estão com tremores, ou com rigidez, ou problema de equilíbrio, ah, olha lá, tá bêbado. Não, não tá bêbado, ele tá com problema, né? E a gente precisa saber também como reconhecer até para poder ajudar, né?
Sem dúvida. É importante também dizer, como você falou, né? da questão cognitiva, então, da questão, né, o paciente está demenciando, está caducando, como a gente costuma dizer na linguagem leiga, né? É importante que se diga que o Parkinson, ele leva alterações, né, motoras, como dizer, já dissemos, alterações não motoras, que eu falei do sono, do olfato, do funcionamento intestinal, mas também tem uma alteração com a evolução da doença, uma alteração cognitiva, uma alteração do pensamento, né? Então, a memória pode ser afetada com a evolução da doença, mas principalmente a capacidade da pessoa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Essa é uma característica. O paciente, ele precisa pensar para andar, pensar para se mover adequadamente, pensar para manter a postura. Ele perde a capacidade de manter esses atos automáticos, como, por exemplo, andar. Para andar, a gente não precisa pensar, vou pôr o pé direito, vou pôr o pé esquerdo, né? Na hora que você vai virar, mudar de direção, você não precisa pensar. Quando eu tenho Parkinson, eu começo a precisar mais de controle de atenção para o movimento. Eu brinco que os pacientes têm que entender que venderam o seu carro, que era automático, e agora tem um carro com câmbio mecânico, com câmbio manual. Eu preciso trocar a marcha para andar, eu preciso pensar. Eu tenho uma fase a mais para fazer antes, por exemplo, de dar o primeiro passo. Só que imagine, Mirelle, que você precisar pensar para andar, outras coisas que você fazia junto com a marcha vão ficar prejudicadas. Então, se você anda e carrega um prato da sua mesa até a cozinha, antes, quando você não tinha parque, só sua atenção estava direcionada para o que você estava segurando. O prato, o copo, falando com alguém. Na hora que eu preciso dessa atenção para manter o pé direita, esquerda, sem arrastar, sem tropeçar, falta atenção para outras atividades. Então, se eu mantenho ao mesmo tempo muitas coisas, muitas tarefas, eu posso ter prejuízo em uma delas. Ou eu posso derrubar o que eu estou segurando, ou eu tropeço. Geralmente, o paciente vai ter mais dificuldade na marcha, né? Às vezes, o paciente cai e não derruba o que ele tinha na mão, né? E acaba se machucando ainda mais. Então, é importante a gente lembrar que o paciente com Parkinson vai ter alterações dos movimentos, vai ter alterações cognitivas do pensamento e pode ter alterações emocionais. Então, os pacientes cursam ao longo da doença com depressão, né? Então, quando você falou, tentar não pensar que é caduquice, que é má vontade, né? É importante que as pessoas saibam, a falta da substância que se chama dopamina no Parkinson, ela envolve não só alterações motoras, mas alterações, inclusive, né, do pensamento e da vontade, daquilo que dava prazer antes, não dá mais tanto prazer agora, porque falta uma substância no cérebro.
É, isso é muito triste. Eu acho que isso é muito triste. Eu espero que eu não tenha isso. Porque provavelmente quem tem Parkinson depende muito de outras pessoas, de uma determinada etapa da doença. E eu creio que depender de outras pessoas é a pior fase dessa doença.
É, sem dúvida, né? O próprio envelhecimento, sem nenhuma doença associada, leva a limitações e a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa entender que mesmo só o avançar da idade pode ser uma fase da vida que a gente vai precisar de alguém. Mas na presença de uma doença degenerativa, essa necessidade de auxílio, ele vem antes, né? Ele vem anos antes do que a gente imaginava. Então é importante que as pessoas, primeiro, façam o máximo para se manterem bem a maior tempo possível e que quando essa dificuldade vier, que procurem um diálogo sincero com aquele que vai cuidar, para que ele também não seja muito sobrecarregado, né? Porque o que a gente tem visto, Mirelle, é que as pessoas que estão próximas, tanto familiares como cuidadores, acabam adoecendo junto, né? Inclusive, na associação, a gente tem programas de tratamento físico e emocional para os cuidadores, porque eles são muito exigidos numa doença degenerativa. É muito importante que as pessoas tenham essa compreensão de que em algum momento vão precisar de alguém e que essa relação seja muito bem construída ao longo do tempo, tanto entre com você mesmo e com alguém que está perto de você e que provavelmente vai em algum momento precisar te ajudar. Ainda que você tenha um cuidador formal, um cuidador particular, a família sempre vai ter que estar do lado, apoiando, incentivando, estimulando. Então, é importante que tenha essa informação, tanto para o paciente como para a família e para o cuidador.
É bastante puxado, eu acho, para todos, né? Para a família, para o cuidador e para o próprio doente. Mas a Associação Brasil Parkinson tem dois e-books, não é, doutora? Que estão
É,
disponibilizados.
nós tivemos a participação do Hospital das Clínicas no lançamento dos e-books. Então, a Comissão Científica da Associação Brasil Parkinson tem médicos do Hospital das Clínicas, médicos da Universidade Federal de São Paulo, e nós fizemos então uma parceria com a comissão científica no lançamento desses e-books, que são muito importantes para a população em geral, para que as pessoas possam, os profissionais, inclusive de saúde, né, eles podem, quando informados, ajudar no diagnóstico. Muitas vezes você está tratando uma pessoa que tem um problema no ombro, que tem um problema no pé, e que não está nem imaginando que isso possa ser doença de Parkinson. E uma vez que você tem isso, esse esclarecimento, você pode contribuir para um diagnóstico mais acertado. E o outro e-book, né? Um e-book é desses sintomas precoces que nós já falamos, e o outro e-book é sobre atividade física. Então, isso, esse papo que a gente está batendo sobre o que fazer na fase inicial, que exercício fazer. É, tudo isso no segundo e-book, que é o de atividade física, a gente dá todas essas orientações. Então, os alongamentos, se são importantes, se não são, o fortalecimento, tanto o e-book de atividade física como de sintomas prodrômicos, que a gente chama sintomas precoces, eles estão disponíveis para qualquer um baixar gratuitamente e compartilhar e divulgar, né? É uma leitura rápida, fácil, e que para as pessoas que estão vivendo com essa doença, você conseguir receber o diagnóstico adequado, o tratamento adequado e o amparo da sociedade, o amparo da família, o amparo dos amigos é muito importante. Então, se você conhece a doença, você não tem tanto preconceito, e isso é muito importante para quem está sofrendo com a doença, que não consegue deixar um minuto a doença, né? A gente costuma dizer que os cuidadores, eles têm alguma folga, algum respiro da doença, mas quem vive, quem tem o diagnóstico, não se afasta dela nenhum segundo.
É verdade. Doutora, eu quero lhe agradecer muito por essa conversa. Certamente é a primeira de muitas que nós vamos ter, e eu espero que a gente tenha esclarecido muitas coisas para quem está nos ouvindo.
Eu fico à disposição e a Associação Brasil Parkinson tem oferecido tratamento de forma remota, online, para o Brasil todo. Então, quem tiver interesse, precisar, quiser mais orientações, através do parkinson.org.br, nós temos mais informações e estamos à disposição.
Olha que beleza. Eu vou colocar na matéria o link do site para as pessoas que tiverem interesse acessar e conhecer mais. Eu estava olhando o site antes da gente conversar e achei extremamente explicativo para quem não tem conhecimento e quer ter. Ali tem todas as explicações. Eu quero lhe agradecer muito, doutora, por esse tempo que a senhora dedicou à Rádio Planetário e aos nossos ouvintes aqui do Giro. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, já que você mencionou o nosso site, eu preciso dizer que ele foi feito inteiramente por uma pessoa com doença de Parkinson. Então, é importante que as pessoas saibam que a vida depois do diagnóstico, as pessoas continuam muito úteis e muito importantes por muito tempo, desde que se cuidem, se tratem. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, Mirelle.
Muito obrigada e eu agradeço a senhora e que continue tendo essa disposição para ajudar essas pessoas, porque a gente sabe que não é fácil lidar com doenças assim, principalmente as degenerativas, doutora. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a você. Até logo.
Até.